Olá pessoas, meu nome é Guilherme Rodrigues, estamos iniciando mais um Prosa de TI. Hoje eu estou com a honra de trazer aqui um professor que me ensinou muito da parte de redes, que é a base de onde eu construí tudo assim na minha vida e na minha trajetória. É uma honra te ter aqui, Marcelo
Prazer,
Vicente.
Guilherme. Prazer.
Cara,
E obrigado pelo
que
convite.
alegria de ter aqui, viu? E aqui, é tão organizado desde os tempos de docência que aqui, ó, trouxe até uma folha.
Tem uma folhinha
Né? Tem
aí,
uma colinha aqui
de
pra gente.
datas aí.
Cara, que honra te ter aqui. Fico muito feliz de te ter aqui. Queria dizer que, durante a minha trajetória na graduação, foram muitos professores excepcionais que a gente teve, né? Tive contato contigo, com Bruno Roberto, com Alexandre Tomás, Alexandre Siqueira, Tias Hoffman, Thiago Hoffman, Reinaldo Vignoli, Cíntia Mara, Carol
Sim.
Aderaldo, Brunaca, né? O Bruno Henrique. Foi o Kaiser também, né? Coordenador também, Cristiano Assis. Foi uma turma muito importante para o desenvolvimento. E alguns desses professores foram a grande inspiração para eu me tornar professor. Eu sempre levava para a sala de aula um pouquinho do que eu vi em você, um pouco do que eu vi no Chess, um pouco do que eu vi no Bruno Roberto, no Xandão. Então, um pouco de cada um ali eu tentei levar para a sala de aula. Então, é uma honra te ter aqui. Muito
Eu que
obrigado por ter aceito o
agradeço, é uma
convite.
honra estar aqui com você e ver que o esforço que a gente construiu lá atrás, que foi muito esforço, né? Que a gente pegou uma época onde tudo era muito novo, ele repercutiu em alguns profissionais e viraram, né, referência depois.
Oh,
Isso é muito
obrigado.
importante.
Enfim. Vamos avançar, mas antes de falar desse momento que eu te conheci, que foi primeiro semestre de 2008. A gente ainda estava no campus da Afonso Pena.
Sim.
Afonso Pena 1500, no semestre seguinte que foi para o Barra Preto. Aí depois a gente se tornou colegas lá, porque eu comecei a lecionar, você já estava lá. Enfim, foi muito legal esse percurso. Mas antes de 2008, conta pra gente como é que foi a sua trajetória. Como que a TI despertou a atenção para você iniciar na carreira e, enfim, trajetória profissional, acadêmica? Conta pra gente como é que foi esse percurso.
A minha trajetória profissional, ela começou em 1981. Eu tinha 16 anos, fui jovem aprendiz da ASPROM, uma associação profissionalizante do menor, né? Não sei se vocês conhecem, ela existe até hoje, ela engaja jovens no mercado de trabalho, é uma experiência muito boa. E eu fui para o governo, eu fui para o antigo IAPAS, que atualmente ele se chama INSS. E no IAPAS eu fui boy, eu não sei se essa terminologia era utilizada até hoje, mas é aquele jovem que trata de entregar documentos, organizar documentos e fazer esse papel.
É o office boy, né?
Eu fui office boy, isso. E aí eu trabalhei durante 2 anos vinculados à ASPROM, e aí no terceiro ano, já com 18 anos, né, ali eu virei funcionário público federal do INSS. E no desenvolver do INSS, estava na era da informatização. Era uma coisa insípida ainda, estava iniciando nas empresas. E aí eles montaram centrais de processamento de dados nos prédios do INSS. Montaram no nosso prédio e aí elencaram dois representantes por área, eu era da área de RH nessa época, para desenvolver algo que automatizasse os processos das áreas ou das sub-áreas, né, da área de recursos humanos que a gente tinha lá. E eu fui um desses escolhidos e a gente foi muito interessante. Nós fizemos cursos. A primeira ferramenta que eu tive acesso chamava OpenAccess. Ninguém deve ter ouvido falar dessa ferramenta, mas ela equipara muito ao Office 365 hoje, que é uma junção de planilha, editor de texto e banco de dados. Isso interagia entre si, né? Então, você, através dessas três ferramentas, você podia codificar e desenvolver aplicações. Aí eu me senti muito, muito confortável de trabalhar nessa área, porque quando jovem, eu já mexia muito com computadores, programava em Basic, em C, né? Não era nem C++ na
Não.
época, era C. E já tinha, assim, aquela questão da lógica muito viva dentro de mim. E aí isso evoluiu. E nós desenvolvemos algumas coisas muito interessantes. Eu comecei na trajetória aí, trouxeram uma linguagem também que pouca gente conhece, chama Dialog, que gerou o Clipper depois, né? Depois gerou o
Tá.
Delphi, e foi evoluindo essa
É.
linguagem. Delphi existe até hoje,
Sim.
orientado a objeto. E aí nós começamos a desenvolver sistemas. Eu peguei e comecei a desenvolver e informatizar a área de RH como um todo, e principalmente o cadastro de recursos humanos. E aí a gente acrescentou algumas inteligências, como o perfil profissional, que não existia na época, eu trouxe isso para o sistema. E eu tinha uma facilidade muito grande, me identifiquei muito em conseguir, através da minha lógica, transmitir isso para um código e gerar algo que fosse útil. Isso me atraiu profundamente. E aí nós deslanchamos, começamos a desenvolver muita coisa. Eu entrei na UNA para fazer 1980, para fazer o curso de tecnologia em processamento de dados, que gerou os tecnólogos hoje. Foi a primeira experiência para gerar os tecnólogos, só que tinha 4 anos e meio, era um bacharelado ainda, né? E depois que eles se reduziram para 2 anos, 2 anos e meio, isso foi se ajustando. Aprendi muita coisa, vi muita análise de sistemas, algoritmos, outras linguagens, e aí a gente começou a ficar mais profissional. Nesse interim, foi interessante que o IAPAS foi crescendo, essas equipes foram crescendo, e surgiu um comitê nacional para desenvolvimento e informatização do INSS. Uhum. Eu comecei a fazer parte desse comitê, e aí que eu aprendi muito, porque eu comecei a conviver com profissionais que tinham uma organização muito grande naquilo que eles faziam. O código muito organizado, muito bem estruturado, muito bem documentado. E eu fui me adequando, me sentindo muito confortável com isso, cada vez agregando mais conhecimento. Uhum. E é muito interessante para quem quer se habilitar a entrar nessa área de desenvolvimento de sistemas, que ele tenha um olhar de percepção onde quer que ele esteja na questão de emprego. Porque a questão da visão que ele tem dos processos e como ele pode interferir positivamente construindo ferramentas para esses processos é muito importante, que é a visão do analista de sistemas.
Sim.
Isso é muito interessante. Eu fui desenvolvendo essa acuidade de observar, de sentir, de entender e de poder fazer implementações na organização do processo, que é importante. Uhum. Porque tem gente que acha que aquele profissional que programa, que desenvolve sistemas, ele só programa. Não, ele tem que ter essa visão perceptiva.
Levantar requisitos, entender do negócio.
Entender isso. E é muito interessante, o profissional de TI, foi muito isso, eu desenvolvi muito no decorrer da minha carreira, de sempre observar o negócio da empresa que ele está vinculado. Uhum. O que eu estou fazendo interfere em que no negócio? E o que, que o negócio precisa para crescer? O que, que eu posso interferir nisso? E sempre ter essa visão. Olhar mercado, olhar lá fora como é que transita o produto, o serviço que a empresa presta. Então, criar esse olhar crítico. Uhum. Ele é muito positivo para essa área. E eu fui me desenvolvendo. Adorava programar, assim, foi a minha vertente. Só que eu viajava muito quando eu trabalhava no IAPAS, viajava muito para os estados para desenvolver sistemas, porque a gente montava polos de desenvolvimento, sabe? Uhum. E aí, já estava casado e estava terminando meu curso na UNA, eu comecei a distanciar muito da família. Isso me preocupou muito, até que um dia, foi muito interessante, no aeroporto, a minha esposa foi me buscar e eu não reconheci meu filho. Nossa. Isso me chocou profundamente. Eu, como servidor público, eu decidi, falei assim, não, eu vou para o mercado. Não dá para eu ficar nessa questão de viagens o tempo todo. E essa era uma atribuição do cargo que eu tinha lá, né? Uhum. Aí eu fui para o Senac, fiz uma avaliação lá, eles gostaram muito da estrutura do meu currículo. E aí assumi a infraestrutura daquele prédio da escola da Rua Tupinambás.
Tupinambás, né?
Sim, que tinha uma estrutura enorme, tinha um CPD na época ali. Que lá era a réplica do CPD da sede.
Ah,
então tinha que ter um responsável para cuidar da unidade, mais dessa réplica de CPD. Eu fui coordenador, tive uma equipe.
Uhum. E só aí, um parêntese. Uhum. Para chegar nessa época do Senac, ali você já tinha encerrado a graduação, né?
Já tinha encerrado a graduação. Ah. E na graduação foi interessante que o sistema aquele sistema de RH que eu falei que a gente desenvolveu lá para o INSS, para o antigo IAPAS, ele ganhou um prêmio na UNA. Apresentou ele na UNA. Por quê? Porque através de uma ferramenta ele conseguia mapear perfil profissional dos funcionários do antigo IAPAS. Uhum. Isso era inovação, né? Hoje tem software que faz isso. Isso era uma inovação, né? Então, se você precisava de um profissional, você jogava na ferramenta, ela achava as possíveis pessoas dentro do quadro funcional dela. E aí mostrou isso na UNA e ganhamos um prêmio na UNA. Mas aí a gente começou a olhar mercado e na época eu comecei a ter 2 empregos. Uhum. Eu também trabalhei...
E começou as viagens, né?
Aquelas viagens. Eu trabalhei na rede nacional da Cash também, que era uma rede que iniciou o primeiro processo de automação dos postos de gasolina. Oh. E era interessante. É um processo que eles faziam de puxar da rede ban, né, da rede bancária, a lista de contas bancárias. Nossa. Do Brasil todo, via satélite, descarregar isso nos postos de gasolina. Aí você tem vários níveis de linguagem que você trabalhava. Você trabalhava com Assembler, com C, com Clipper, que é aquela linguagem antiga que eu te falei, para esse sistema rodar. E aí o sistema hoje de cartão que a gente passa em qualquer loja foi originado dessa empresa, Rede Nacional de Cash, que hoje deve ter outro nome, que ela crescer. E desenvolveu essa aplicação. Eles mexiam dentro da bomba de gasolina.
Que legal.
Tinha um circuito que eles colocavam dentro da bomba de gasolina. Tive essa experiência também.
Eu não sabia desse caminho todo, não.
Muito interessante. Eu trabalhei com muito bons profissionais. O nível de exigência era muito alto. Só que eu não consegui lidar com essa dualidade, dois empregos mais a faculdade. Eu comecei a cansar muito. E aí surgiu essa oportunidade no Senac.
No Senac, né?
Consegui passar pelas provas, né, que é o RH, pela análise de currículo, e aí eu tive uma primeira equipe, aí que foi interessante.
Isso era nos 90, né?
Já era nos 90, já estava nos 90 ali, e a gente era responsável por toda aquela estrutura daquele prédio, são 9 andares, né, mais uma central de matrícula, mais parte de finanças, e a gente era responsável, e as salas de aula, a gente era responsável por tudo ali. E aí na construção dessa equipe, que a gente tinha alguns estagiários, eu comecei a me incomodar muito com uma questão de evolução dessa equipe. Eu comecei a olhar essa equipe com um olhar diferente. Eu falei assim, olha, eu sou como líder dessa equipe, eu queria propiciar um ambiente para que as pessoas, os profissionais, se desenvolvessem. E nessa época, anos 90, eu já comecei a ficar também preocupado com as questões socioemocionais. Porque uma das coisas que pesava muito, ainda pesa muito nas equipes de TI, são as relações. É um pessoal mais fechado, um pessoal mais centrado. E a gente lidava com o usuário. E aí a questão do trato com o usuário me preocupava muito, porque o usuário era a razão da nossa sobrevivência profissional. E aí a gente desenvolvi uma metodologia com essa equipe muito interessante, que promovia o desenvolvimento técnico, mas o desenvolvimento socioemocional também. E aí eu vi que isso causava um efeito muito grande, porque nós compartilhávamos ideia, nós olhávamos de uma forma muito respeitosa uns para com os outros e respeitávamos muito o que estava à nossa volta. E aí é muito interessante que alguns fatores que os profissionais traziam na sua personalidade, eles já identificavam como oportunidade de melhoria, e a gente já começava a desenvolver isso no grupo. Isso em 90.
Nossa.
E nessa
era
época
muito, era muito não, novo. Não se falava isso.
Era insípido isso, estava surgindo ali, né? Muito da questão da sensibilidade. Sim. Que esse grupo tinha. Tanto que hoje nós somos amigos até hoje, esse grupo de trabalho. Nessa época também já tinha a vertente das certificações profissionais, né, Guilherme? São importantíssimas para a área de TI, para quem quer inclusive ingressar, já criar um olhar de valor em cima disso. O que que são essas certificações? Aí nós criamos um itinerário de certificações para esses profissionais, e eles certificavam e evoluíam tecnicamente também. Mas era muito interessante, a gente tinha um pacto. Aquilo que você aprendesse na certificação que você tirasse, você compartilhava com o grupo.
Legal.
Aí no final do expediente, 30 minutos, a gente ia para um quadro, a pessoa ia para um quadro, ensinava, os estagiários também ali estavam, participavam, não tinha diferença da pessoa contratada para estagiário, a gente tratava da mesma forma. E aí esse grupo foi crescendo, foi crescendo, foi aprendendo, e aí essas certificações, elas são tão importantes que quando, por exemplo, um empregador está avaliando o seu currículo, e, por exemplo, se ele tem uma vertente na empresa dele que utiliza o Linux ou Microsoft, ele vê que você é certificado em algo da Microsoft, isso já conta pontos a seu favor. Se eu estou analisando uma pessoa e a gente utiliza, por exemplo, empresarialmente, o sistema de nuvem Azure, e aí se você tem uma certificação nisso, eu, quando estou te entrevistando, eu relaxo. Eu já falo assim, nossa, ele é um especialista dessa área, porque ele tem uma certificação da Microsoft que atesta isso. Ou da Linux, ou da Cisco, ou da Adobe. E tem certificações de várias áreas. Na área de saúde também tem, na área de idiomas também tem. Então, as certificações profissionais, naquela época, já tinham um grande valor, e a gente tinha esse desenvolvimento do grupo. Então, quando a pessoa, às vezes, conseguia arranjar até um emprego melhor do que aquele que estava no grupo da gente, ele já saía com um portfólio muito bacana. tinha uma adesão muito grande para o mercado. E como a empresa era a empresa de educação, formava para o mercado, então na verdade eu estava praticamente formando para o mercado. E aí que eu conheci a parte da docência. Em 2001 ali, eu participei de um processo seletivo que eu achei que era para alunos, mas a pedagoga era muito minha amiga. Quando ela viu o meu currículo, ela falou assim, não, eu vou passar esse currículo para professor. E ela não me avisou. E eu, era na época que a UNA tinha aquela parceria com a Inforium, e aí eu objetivei fazer, já tinha um curso superior, objetivei fazer outro por causa das certificações. Falei, oriento minha vida toda em certificações e crio um portfólio de certificações e isso fica importante para mim. Mas ela gostou muito, aí quando eu fui participar de uma entrevista era com o reitor. Eu achei, assim, um aluno ser entrevistado por um reitor, para ser aluno, eu falei assim, nossa, eles estão dando muita importância ao curso, né, que eles estavam ofertando para o mercado. Quando cheguei lá, era professor. Passei na seleção, ingressei, comecei a lecionar em cima do portfólio da Cisco.
Legal.
O portfólio do CCNA, né, dos cursos CCNA. Eu já era certificado CCNA da Cisco. E comecei a trazer esses conteúdos para dentro de sala de aula, isso ficou muito interessante para a faculdade. E a faculdade começou a desenvolver muito em cima dessas associações com grandes marcas, Microsoft, Cisco, Adobe. Você tinha também várias na parte de infraestrutura de redes. E isso foi muito interessante porque agregava valor ao diploma do curso.
Sim. O reitor era o Geraldo Magela?
Era o Geraldo Magela.
Saudoso, naquela, Geraldo,
saudoso
Magela.
Geraldo Magela, naquela época.
Gente,
tem muito tempo.
Que legal.
Né? É, eu trabalhei muito tempo com ele. E aí, o que acontece? Quando eu adentrei, Guilherme, a sala de aula, para mim foi muito interessante, porque me incomodava muito a distância do professor para o aluno. Isso era muito natural naquela época, muito natural naquela época. Naquela época a gente dava aula num púlpito. No andar, um patamar acima do aluno, né? Isso me incomodava muito, tanto que eu não ficava ali. Eu descia sempre, andava entre os alunos. Acho que você lembra disso,
lembro,
né?
Disso.
A gente sempre
na
andava
época
ali.
Ainda tinha.
Já tinha isso, né? Ainda tinha isso, é. E aí eu percebi que muito do que a gente ensinava não atingia na totalidade os alunos. Acho que você lembra disso. Eu comecei a desenvolver metodologias diferentes com o mesmo resultado, caminhando para o mesmo resultado. E aí eu tinha alunos que aprendiam com uma metodologia e alunos que, às vezes, eu tinha que usar outra metodologia. E passei a fazer isso dentro de sala de aula. E comecei a descobrir no aluno que ele precisava de uma proximidade maior com o professor e uma sensibilidade maior do professor para se desenvolver. E eu comecei a trabalhar isso em mim. E nesse inteirinho eu comecei a descobrir que ser professor é muito mais que levar conteúdo. Você tem que levar exemplo, direcionamento. Isso foi me sensibilizando muito, a área pedagógica foi me tocando muito fortemente o coração. Aí eu comecei a estudar as metodologias, fiz uma pós-graduação em educação à distância.
Legal.
Né, muito, aprendi muito, muito mesmo nisso. Inclusive a gente implementou no Senac... O primeiro é EAD pela internet, com plataformas, com equipe, e foi uma experiência muito boa. Quando a gente começou a desenvolver essa plataforma, entregou isso e começou a funcionar, nós começamos a ter alguns contratos interessantes com a Secretaria de Saúde, a SES, que foi a maior universidade corporativa da América Latina.
Olha,
a gente entregou para eles. Isso foi reconhecido no mundo. A gente foi premiado em Cuba. Participamos de uma época, fiz a viagem para Cuba para apresentar isso lá. A Universidade de Santa Clara fez um contrato com eles para o EAD deles, eles servirem também para a faculdade deles lá. E aí esse contato com a educação foi cada vez mais forte dentro de mim. Começava a desenvolver conteúdo, essa coisa toda.
Você falando aí de sala de aula, eu lembro... Acho que a matéria que mais pegava o pessoal ali era a CIDR, ia passar para a VLSM.
Ah, essa história
e
é muito
aí,
bacana.
Cara, eu ainda lembro ainda das
O que aconteceu? Eu não sei se todo mundo conhece, você tem a parte de endereçamento, né? Você liga um computador numa rede, ele tem um endereço na rede. Senão você não consegue enviar e nem receber informações através dele. E é um código, esse identificador é um código, ele tem uma representação decimal, mas tem uma representação binária também. E o aluno entender essa representação binária era um desafio.
Era.
Quando eu fui fazer a certificação, eu fui certificar como professor da Cisco, lá no Rio de Janeiro, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu fui fazer essa prova e eu tomei bomba nela.
Oh.
Como eu falei assim, gente? Por quê? Eu não sabia que isso existia. Eu sabia calcular CIDR, não VLSM, né? Que é um cálculo mais fácil. E aí, o professor deu a chance e falou, bom, você pode fazer essa prova amanhã, se você quiser, de novo. E você imagina voltar para Minas Gerais sem o título de professor, né? Que eles estavam precisando na época, a UNA estava precisando na época. E aí eu peguei, à noite fui estudar essa tecnologia de cálculo, né, que é o CIDR, vi que ele era muito complexo, em modo binário, desenvolvi uma metodologia que facilitava em decimal, que você lembra muito bem, tem professor que utiliza ela até hoje.
Já usei.
Já usou também, né?
Já usei.
E fiz essa prova, passei com uma nota, acho que foi 98, uma nota muito boa. Ele falou assim, mas como é que de uma noite pro dia você conseguiu sair de uma nota, né?
Estudar.
E falei, não, eu desenvolvi uma metodologia para isso. E aí eu aprendi que você tem cabeças diferentes dentro de sala de aula que vão por caminhos diferentes, mas chegam no mesmo destino. E o professor tem que ficar atento a isso. Aí eu comecei a desenvolver metodologias novas, até esse cálculo de VLSM, hoje a Cisco utiliza ele.
Legal.
Né? Ela implementou. Que é essa sensibilidade que a gente tem que ter, esse esforço que você tem que se desprender dele para poder atingir o objetivo, que é colocar uma pessoa no mercado em condições de corresponder àquilo que a empresa precisa.
Sim.
Aí fui trabalhando isso, entendendo de metodologias, apaixonando cada vez mais por educação. Aí no Senac eu comecei a galgar um caminho, virei gerente de produtos educacionais. Né, a minha última estadia no Senac foi trabalhando como gerente de produtos educacionais, com essa sensibilidade educacional, desenvolvi projetos de inovação educacional lá dentro e deixei um legado muito interessante, né, para dar continuidade.
Anos, né?
28 anos de empresa. Né, e na atual conjuntura eu decidi reformular a minha vida toda profissional. Estou estudando bastante inteligência artificial, business intelligence, que é uma área que tem me atraído muito, mas eu acho que é muito interessante, já que nós somos especialistas em infraestrutura de redes, eu também já desenvolvi muitos sistemas, trazer a inteligência artificial também para fazer essa gestão das infraestruturas das empresas, né, do que elas precisam, que é uma área muito interessante aí que está surgindo.
Legal.
Né? Então, rapidamente, essa trajetória, e no transcorrer desse caminho aí, precisei fazer um mestrado, né, que a faculdade exige, fiz em biotech.
Eu lembro.
Estudei muito.
A gente
conversou
muito lá na.
Muita biologia, aprendi muita coisa. Mas, assim, de certa forma, eu acho que o maior valor nessa trajetória toda foi quando eu percebi que os valores que o ser humano traz e o desenvolvimento que ele faz, que ele investe em si mesmo para se melhorar. As questões morais, as questões de convivência são muito válidos hoje no mercado. Hoje não é só um mercado que te olha como tecnicista. Ele te olha como ser humano e olha o que você pode agregar na empresa a partir disso.
É.
E a gente tem aquela frase, né, que a empresa ela contrata pelo viés técnico e demite pelo viés emocional.
Contrata pelo hard skill, demite pelo soft skills,
isso é uma realidade. Então, hoje se trabalha muito. E é muito interessante para o profissional que está querendo adentrar essa área, ele sempre se perceber nessa vertente de ser humano. Ele sempre trabalhar isso, porque a questão técnica, ele pode ir para... Tem várias vertentes, vários caminhos. Mas como ser humano, a gente precisa se observar, olhar, identificar os gaps que a gente tem e trabalhar isso, que é muito importante. Trabalho em equipe é uma das melhores... coisas que existem nas empresas, essas oportunidades. E eu tive essa experiência com essa equipe maravilhosa. Isso eu trouxe muito hoje do líder que eu sou hoje, sabe? Fazer essas promoções e isso agregar valor para o negócio da empresa.
E durante essa trajetória, porque a sua formação foi mais técnica também.
Foi.
E após alguns anos, você assumiu o cargo de gestão. Ficou por um longo período no cargo de gestão, desde quando eu te conheço lá da... quando fui seu aluno na UNA, se eu não me engano, você já atuava na gestão das equipes no Senac, né? Quando você chegou nesse cargo, sentiu falta de alguma soft skill ou que talvez a academia ainda não tinha te dado por ter sido uma formação mais técnica? Como é que foi essa transição nesse momento, desse passo?
Sim, é resiliência. Eu acho que de certa forma... É muito interessante, na época eu percebi que eu tinha que trabalhar mais como as coisas chegavam até mim, como eu enxergava essas coisas como desafio. E não deixar essas coisas baterem tanto na sua área de sentimento. Porque muitas vezes são desafios que você simplesmente tem que atender e desenvolver. E não deixar ir para o emocional. Então eu tive essa dificuldade de desenvolver a impermeabilidade que existia entre o ambiente que eu trabalhava com o Marcelo na sua intimidade. Tá. Isso é muito importante. Saber e dividir ali. É complexo. É complexo. E você observar, identificar essa fragilidade já é outro desafio. Você perceber que você precisa desenvolver isso. Porque é muito interessante, porque se tudo é mexer com o nosso emocional, nós vamos ficando cada vez mais fragilizados. Tem hora que você tem que assumir o ser que simplesmente se apropria daquilo, atende, desenvolve. Nem tudo é pessoal, perceber isso, nem tudo é pessoal. Para que você seja uma pessoa mais blindada e tenha uma vida familiar e que não sofra interferência da sua vida profissional. Isso é importante.
Esse é outro desafio também nesse contexto. É outro desafio.
Porque em casa é uma coisa, na empresa é outra coisa.
E eu não tenho que levar o problema de um lado para o outro, porque vou afetar...
Afeta os dois lados o tratamento que você tem com as pessoas que têm mais valor na sua vida. E elas não têm que lidar com isso. É você que tem que lidar.
Essa
você
pessoa também tem os problemas dela lá no ambiente de trabalho. Enfim, esse distanciamento é muito complexo e necessário.
E é um dos grandes segredos para a felicidade. A gente tem que saber colocar as coisas dentro de nós nos seus devidos lugares. Isso é um grande desafio, gente. Na vida, isso é um grande desafio. Profissionalmente, também é um grande desafio. Porque se você é um profissional que vai precisar da sua área de inovação, a área de inovação na nossa concepção, ela só se desenvolve se a gente tem um estado de paz interior. A inovação, ela não, muito poucas vezes, ela vai vir no caos mental que você vai estar, né? Então é bom você evitar de construir esse caos mental. Ou você ter essa tranquilidade, porque aí não tira o seu olhar observador de captar o que está acontecendo, de achar uma solução ideal para aquela situação. E de saber que nem sempre as situações vão ser favoráveis para você. Elas vão ser desafiadoras, elas vão te... E muitas vezes vão ser injustas e você vai ter que saber lidar com isso.
Saber lidar, seguir em frente, ser resiliente, que é o que você falou no início.
Isso.
É muito importante.
A parte das soft skills hoje, elas têm, graças a Deus, as empresas têm criado um olhar muito importante em cima disso. Tem trabalhado os ambientes corporativos para facilitar isso. Poucas empresas têm feito isso, mas você já vê alguns movimentos.
A gente vê uma evolução ao que foi...
Mas precisa evoluir.
Você já estava construindo lá na década de 90.
Isso aí. Hoje as empresas estão preocupadas com isso.
Pois é.
É o valor.
Visionário aí.
Isso, e precisa. E precisa. Nada melhor do que um ambiente que te acolhe.
Sim.
E que te permite usar a sua imaginação, sua criatividade o tempo todo. As empresas hoje olham para a questão do erro... uma maneira diferente. Antigamente o erro era punido, né? Hoje o erro, ele é um processo do desenvolvimento da solução. A gente erra para acertar. E...
Infelizmente, alguns locais ainda não.
Ainda
mas...
não. Mas isso é uma tendência que eu acho que na Europa isso está sendo muito... Você percebe muito isso na Europa, já nas empresas, né, que eu tenho contato lá. E já está começando a chegar por aqui essas preocupações. Né?
Vamos caminhando.
Vamos caminhando.
Sobre... Mudando um pouquinho de assunto, falando de educação, a gente que teve uma base assim, de redes, né? Você foi um professor de redes, tanto Partilan quanto o AN. Inclusive, haviam disciplinas diferentes para esses contextos, mas devido às evoluções tecnológicas, né? A gente falou de business intelligence, inteligência artificial também, e cloud, enfim, todas essas mudanças do cenário, mas a base... A questão, o fundamento ali que dá uma solidez, ele ainda permanece. Sistemas operacionais, redes, computadores, a parte de lógica relacionada ali à programação. Mas cada vez menos as instituições têm dedicado carga horária para essas disciplinas, para esses conteúdos nos cursos de graduação. Se a academia não prepara de forma plena nesses conceitos básicos, como é que... Isso, qual é o impacto disso no mercado, né? Como é que tem sido, você que atua na gestão ao longo de todo esse tempo, Você tem percebido uma diferença grande na capacitação desses profissionais que vão chegando para o mercado e que, em alguns momentos, a academia não forma plenamente nesses fundamentos? O que você percebeu aí ao longo dos anos?
A academia ela tem sempre uns gaps, né? Ela tem sempre umas lacunas que são preenchidas quando a gente termina o curso e a gente busca alguns outros conhecimentos. Na minha época, a gente já percebia, por exemplo, a área de desenvolvimento de sistemas e a área de infraestrutura de rede eram muito separadas. Uhum. Era um pessoal que nem se conversava.
Sim.
E na UNA a gente teve a oportunidade de lecionar redes para o pessoal de desenvolvimento de sistemas.
E também eu tive programação com o Alexandre Siqueira.
Então a gente tinha essa questão. E na época foi um grande desafio, porque o professor de redes, quando entrava dentro de sala de desenvolvimento de sistemas, nossa...
Era terrível. Cheguei a pegar umas turmas.
É terrível.
Terrível.
E aí, como eu já desenvolvia sistemas, eu tive uma facilidade quando eu recebi... Eu lembro na época que foi uma turma que era bem crítica, mas uma turma de um nível muito alto, que era uma turma fechada para praticamente uma empresa de desenvolvimento, uma empresa só. E quando eu adentrei essa turma, eu falei assim, não, eu não posso ensinar redes da mesma maneira que eu ensino para o pessoal de infraestrutura de redes.
Uhum.
E aí, o que eu fiz? Eu trabalhei os conceitos e os contextos de infraestrutura de redes num sistema de informação.
Legal.
De como ele repercute. E aí existia uma diferença muito grande, acho que existe até hoje, quando dá um problema numa aplicação e o pessoal da aplicação fala que é problema na rede, o pessoal da rede fala que é na aplicação. Isso existe. Aí no transcorrer ali eu desenvolvi com eles esse olhar de onde poderia estar os gargalos de um sistema numa empresa, se era na infraestrutura, se era no próprio código. E aí, de certa forma, trabalhei com eles como aprimorar o código para que ele flua melhor numa infraestrutura de rede.
Que legal.
E aí é muito interessante isso hoje, porque as estruturas estão muito misturadas hoje.
Sim.
Hoje você vê no pessoal que trabalha com segurança da informação e no pessoal que trabalha com infraestrutura de rede, você começa a programar os equipamentos para se tornarem inteligentes.
Sim.
Então, quer dizer, aquele pessoal da parte de infraestrutura de redes que não gostava de código, de desenvolver código, hoje ele precisa desenvolver scripts para formatar essa estrutura, para automatizar esse processo como um todo. E aí o pessoal de sistemas também conhecer a infraestrutura de rede para saber como é que a aplicação dele vai transitar ali.
Para conseguir também questionar, para poder validar
isso,
se tem algum problema.
Para poder achar uma solução.
Ajudar a investigar e achar a solução.
Isso eu percebia muito isso lá naquela época. Uhum. E hoje, essa época, hoje, na atualidade, a gente percebe que você não consegue trafegar, por exemplo, numa profissão sem conhecer alguma coisa das outras.
Sim.
Porque eu preciso saber, se eu estou desenvolvendo um sistema, como é que eu desenvolvo um código seguro, mais seguro.
Uhum.
E essa parte de segurança ainda está com a infraestrutura de rede. E aí na parte de infraestrutura de rede, como é que ela vai absorver um sistema e trazer maior nível de segurança para ele.
É.
Então você vê que as estruturas estão interagindo muito mais fortemente. E uma grande novidade para quem é de infraestrutura de redes, e uma oportunidade que a segurança da informação está dando, está uma carência muito grande de profissionais de segurança.
Sim.
Da informação, é que a partir de então a programação entra na estrutura dos equipamentos para fazer eles conversarem entre si, criar uma inteligência única para reagir contra invasões e aprimorar o processo do fluxo da informação dentro de uma empresa.
E em muitos casos com inteligência artificial para poder analisar os pacotes,
conseguir
tomar uma decisão automatizada.
Isso,
cara, isso é excepcional. Bom, falamos aí de todo esse percurso, desses desafios, e para quem está iniciando a carreira, que dica que você traria, que sugestão, recomendação para quem deseja entrar na área de TI?
Tem uma novidade que já não é tão novidade por agora, que eu falei que eu adentrei a vida profissional sendo um jovem aprendiz.
Uhum.
Nós temos vários cursos de aprendizagem voltado para a área técnica, tanto desenvolvimento de sistema, quanto segurança da informação, quanto infraestrutura de redes.
Uhum.
É interessante que o profissional já muito jovem, acho que a partir de 16 anos, ele já tem contato com uma profissão. Isso é muito interessante. Aí ele já começa a se definir para qual caminho, onde ele se identifica mais e poder fazer já uma preparação. Eu não vou falar uma preparação prematura, que não é.
Uhum.
Né? É uma preparação
antecedendo. É o momento de conhecer,
antecedendo,
né? De aprender. Até para tomar uma decisão mais assertiva na hora de escolher a graduação, né?
É.
De não esperar dar um ano, dois, três anos e, nossa, não era isso. Vamos voltar.
Isso mesmo, ele já consegue ter experiência e assertividade naquilo que ele escolhe lá na frente. E uma coisa interessante que a gente percebe nas empresas atualmente, que absorvem os aprendizes, é a parte de empregabilidade. Muitas vezes elas cumprem cota do Ministério do Trabalho, né? Elas recebem uma multa, aí trazem para estagiar dentro delas os aprendizes. Quando você dá uma formação técnica, ela já começa a olhar esse profissional de uma forma diferente. Ele já acha mais possibilidade de ser aproveitado na empresa. E eu acho que a aprendizagem técnica é um caminho em que vai na parte de empregabilidade. Após o período da aprendizagem, vai crescer muito devido a isso. E através disso, a gente fazer experimentações, porque hoje você tem cursos muito, muito rápidos, você pode experimentar. Falar, será que eu tenho a acuidade para desenvolver como programador?
Uhum.
Será que a parte de segurança da informação é uma área? Será que a parte de internet das coisas, de programação, de inteligente para esses artefatos de automação da parte das cidades inteligentes, será que eu me dou bem com isso? Aí você consegue fazer experimentações e falar assim, olha, eu me identifiquei mais com essa área e investi.
E hoje tem até mais, muito mais, se for olhar nas épocas, tanto que eu iniciei quanto que você também iniciou, que é o acesso à informação, né?
Uhum.
Hoje a gente tem muitos cursos gratuitos, alguns pagos, mas num valor muito acessível, material em YouTube, para poder, pelo menos, ele conseguir ter um contato inicial, ter uma ideia de como que aquela área funciona, alguns requisitos de aprendizagem ou de conteúdos que ele já consegue, pelo menos, visualizar ali, né? Ter um norte de por onde seguir ou como será aquela profissão, né?
E hoje o jovem tem alguns facilitadores também, que são os programas governamentais que a gente tem aí, o Minas Tech, Minas Programando, que você consegue gratuitamente desenvolver, né? E se agregar um curso técnico à sua profissão. Já é uma oportunidade, você já consegue, já muito jovem, já tem contato com uma vertente profissionalizante, já te mostrando um mercado que muitas vezes você já vai criar um olhar crítico para cima dele e vai saber fazer a sua escolha da melhor maneira. E na nossa época não tinha isso, né? A gente tinha que correr muito atrás, já lá na frente, para desenvolver isso lá na frente, nos cursos de superiores, né? Hoje não, você já tem um técnico que já trata isso, já tem até aprendizagem, que já começa a trabalhar essas vertentes.
Sim. Olha, antes da gente finalizar, tem alguma questão da época da docência? Porque foram, no seu caso, uns 20 anos de docência, né?
Foi uns 20 anos.
Tem alguma situação que você lembra? Ou algum momento, alguma vivência? Alguma memória boa dessa época?
Tenho.
Que a gente teve um período que a gente lecionou juntos, né? Aí, eu lembro que a gente teve muitos alunos, inclusive, que eram de fora. Teve aluno que era de Moçambique, de Angola. Uhum. E a gente, fazendo essa integração ali, né? Tinha os desafios também em alguns momentos da língua, mas, assim, teve alguma situação que você lembra que era bom a gente contar aqui?
Ah, sim, teve uma formatura, sei se você estava presente, foi muito interessante, que na época você tinha a formatura do pessoal de desenvolvimento de sistemas e tinha a formatura logo depois do pessoal de redes.
Uhum.
E aí, como eu dava aula, eu fui homenageado na turma de... Foi o primeiro professor de rede a ser homenageado na turma de desenvolvimento de sistemas. Foi muito engraçado isso. Foi a primeira vez que a logística do evento, que saíam os professores, né, do desenvolvimento de sistemas e entravam os professores de rede. Eles não tinham logística para voltar o professor.
Ah.
E aí tiveram que arranjar um jeito de eu ir por fora e voltar. E aí a coisa que mais me marcou foi numa formatura que eles homenagearam os professores, e eu não esqueço isso até hoje. E eles falaram assim, fizeram homenagem para todos os professores, e quando chegou a minha parte, eu falei assim, olha, o professor Marcelo, que além de nos ensinar a ser ótimos profissionais, nos ensinou muita parte técnica, nos ensinou a cada dia que ele teve em sala de aula a ser melhores seres humanos. Isso mexeu profundamente comigo.
Cara, isso era uma coisa que você tinha e que eu me espelhei em muitos momentos em sala de aula, de tentar... Porque cada aluno ali, eu acho que o papel do professor é conseguir enxergar as diferenças, né? Porque cada um tem um momento de vida, tem um estágio de aprendizado, e talvez um não entendeu um conteúdo, mas como é que eu posso levar aquele conteúdo de outra forma para ele entender?
Uhum.
Então, esse lado humano, hoje eu descobri que é por causa lá do Senac, lá na década de 90, vocês já trabalhavam isso em equipe. É uma coisa que é mais rara em TI e que aprendi contigo também.
E era necessária, né? Ela é demais. Necessária, porque eu acho que o que vale, a formação completa, ela vai dentro dessa questão de ser humano quando a questão técnica, tem que caminharem juntas, né?
Tem.
Isso é muito interessante. E esse investimento que a gente faz em ser uma pessoa melhor, ele vai lá de encontro à melhoria da qualidade das relações que a gente tem.
Sim.
E essas relações, elas partem de ser até com a gente, com os nossos familiares, com os nossos colegas, com os nossos ambientes de trabalho e por aí. Quando a gente traz qualidade para essas relações, a gente consegue se aprimorar cada vez mais nesse aspecto aí. É uma área muito interessante da gente observar.
É. Que boa reflexão e saudades dos tempos, né? De formatura, cerimônias eram...
Eram bons, né?
Não, era muito legal.
Muito bacana.
Marcelo, obrigado demais por
Eu
ter aceitado o convite.
Eu que agradeço a oportunidade. Muito bom,
Foi
Guilherme.
Honra te ter aqui. E... Para a gente encerrar, se você pudesse voltar lá no Marcelo, que estava entrando na Asprom, começando a ter o primeiro contato na área, o que você falaria para ele?
Ah, eu falaria para ele tomar um pouco mais de cuidado com a maneira como ele enxerga a vida e aprimorar isso a cada dia mais. Porque pelos olhos entram tudo aquilo que a gente imagina do mundo, né? Pelos olhos, pela audição, etc. E às vezes você interpretar isso da maneira correta é muito importante para você. Você evitaria muitos percalços na sua vida, né? Uhum. Eu, como sempre fui muito sensível, essa parte de sensibilidade às vezes sempre já me causou alguns tropeços aí. Oh. Eu falaria para ele, vai com calma, fé, e tudo vai dar certo no final.
Legal. Legal demais. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um Prosa de TI. Semana que vem tem mais. Um abraço e até lá.